representa 1,15% do PIB, não do Orçamento de Estado, mas do PIB, no ano 2019. Os encargos com benefícios fiscais, que não estão devidamente justificados. O Tribunal de Contas dá o exemplo da despesa fiscal com o regime de não-residentes, que em 2019 cresceu 13%, cifrando-se em 620 milhões de euros, tornando-se o benefício fiscal com mais significado, excluindo o IVA. Ou ainda, as parcerias público-privadas, que pesaram mais de 1.500 milhões de euros em 2019. E aqui o relatório do Tribunal de Contas diz claramente que subsiste a desproporção entre os encargos líquidos das PPPs pagos pelos parceiros públicos e o investimento realizado pelos parceiros privados. A diferença é de 1 para 10 entre os investimentos públicos e os investimentos privados. E essa diferença não é justificada na Conta Geral do Estado. O que fica claro é que a execução do orçamento privilegiou a entrega de milhões para os grandes grupos económicos, seja na banca, seja nas PPPs. E aí não houve poupança. Já no investimento público, o que vemos é que fica sempre sacrificado em nome da obsessão pela redução acelerada do déficit. Falamos de 2019, mas podíamos falar de 2021. Senhora Secretária de Estado, é essencial o cumprimento das medidas aprovadas no orçamento para que o processo orçamental não perca credibilidade e razão de ser. Por isso, exige-se ao Governo que remova os bloqueios do Ministério das Finanças, que o Ministério das Finanças continue a exercer, sobre importantes investimentos e contratações de profissionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do BF. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados, gostaríamos de deixar três notas sobre a Conta Geral do Estado. Elas, aliás, refletem de alguma forma críticas reiteradas que temos feito a esta governação e críticas reiteradas também por parte do Tribunal de Contas e todas as entidades que têm analisado a Conta Geral do Estado. A primeira tem a ver com a análise aos benefícios fiscais. Desde logo a constatação, já também aqui referida, que o regime dos residentes não habituais tornou-se o maior benefício fiscal existente em Portugal. É curioso que o maior benefício fiscal existente em Portugal, exceto o IVA, não beneficie os residentes em Portugal que aqui pagam os seus impostos de trabalho e acaba por beneficiar residentes não habituais, com, aliás, danos até reputacionais internacionais para o país. É, acima de tudo, uma enorme injustiça para todos os pensionistas, nomeadamente com baixas pensões, que pagam aqui os seus impostos e que vêm, residentes não habituais, usar a borla fiscal garantida que o Governo insiste teimosamente em manter, e essa é uma das críticas e constatações que é deixada pelo Tribunal de Contas e pela análise à Conta Geral do Estado. A segunda tem a ver com a transparência destes benefícios fiscais. De todos os benefícios fiscais em vigor e dos 383 benefícios fiscais em vigor, só há 179 que são quantificados e, portanto, há uma parte importante da despesa fiscal que continua a não ser quantificada e continua a não ser identificada, e esse é um problema de transparência que está por resolver, tal como há medidas que também estão por em prática, nomeadamente a inventariação do património. Diz o Tribunal de Contas e Conta Geral do Estado que os bens imóveis do Estado não estão inventariados, que as medidas que foram estabelecidas para o programa no período de 2009 a 2012 não foram cumpridas e, portanto, o Estado ainda não tem condições de saber qual é o seu património imobiliário e esse inventário não está feito, com reiterados atrasos no processo. O ponto mais importante da discussão política da Conta Geral do Estado é, no entanto, aquele que tem vindo a ser feito e diz respeito ao brilharete, à grande notícia de 2019, que é o excedente orçamental e como é que ele foi conseguido. E ele foi conseguido, em primeiro lugar, com falta de transparência, porque foi conseguido à custa de um orçamento que não faz aquilo que disse que ia fazer, ou que faz aquilo que disse que não ia fazer. E também com sacrifício dos serviços públicos, porque o que verificamos, como sempre, é a estratégia do Governo de subavaliar as receitas e de sobreestimar as despesas. E por isso damos sempre, no final do ano, conta que afinal o investimento público não foi executado. Que afinal a discussão que tivemos aqui, quando batemos o orçamento, quando batemos as previsões das receitas fiscais, quando batemos o investimento em serviços públicos, na saúde, nos transportes, essa discussão não vale de nada. Não vale de nada, porque o Governo não a toma sequer como indicativa e, portanto, apresenta no final do ano contas que não têm nada a ver, mas que têm um padrão. Não é aleatório, há um padrão. E esse padrão é subavaliam-se receitas e sobreestimam-se despesas. E o que diz a Conta Geral do Estado é que o investimento, excluindo concessões, foi de 55% daquilo que tinha sido orçamentado, sendo que o grosso da falta de execução, que é mais de 1.000 milhões de euros, está nos transportes, nas comunicações, na segurança e na ordem públicas. Portanto, o Sr. Secretário de Estado apresenta isto como um sucesso e como uma mais-valia para o país. Eu acho que era muito mais importante e o país estaria preparado, se calhar, muito melhor para a pandemia se tivesse investido tudo o que tinha planeado no Serviço Nacional de Saúde, em vez de querer fazer brilharetes no final do ano, desvalorizando completamente o debate orçamental que aqui tivemos. Ele é reiterado, como disse, continua a existir e, pelo que sabemos, esta conta refere-se a 2019, estamos em 2021, entretanto passou-se 2020, em que o orçamento suplementar que foi aprovado em termos de pandemia nem sequer foi executado e, portanto, nenhum destes problemas parece ter tido uma solução no curto prazo, pelo menos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E vamos então dar de novo a palavra ao Governo para encerrar. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado, Cláudia Joaquim. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Há alguns aspectos que eu penso que é muito importante voltar a frisar na sequência da nossa discussão anterior em comissão. A transparência, a lei de enquadramento orçamental, as alterações apresentadas pelo Governo e votadas na Assembleia com nova informação, novos mapas, mais detalhe, reforço do SNCAP, reforço da Unileu, reforço dos mapas, investimentos estruturantes, é um sinal de transparência. Também é um sinal de transparência, também é um sinal de melhoria da apresentação das contas e das finanças públicas, as recomendações do Tribunal de Contas e a forma positiva como houve uma evolução. Em 2015 havia 98 recomendações do Tribunal de Contas, apenas 55 tiveram acolhimento. Se recuarmos mais o histórico, é pior. O que significa que houve um esforço e há um esforço permanente em todas as contas gerais do Estado, em todos os orçamentos do Estado, para se melhorar a informação e para que ela seja mais transparente e mais visível de uma forma melhor para todos e para todos os portugueses. Mas também gostaria de falar sobre o investimento público. O investimento público registou um aumento gradual ao longo do período de governação do Governo desde 2016, quer na dotação inicial, quer na taxa de execução. Mas com uma característica muito particular se olharmos para estas duas variações. O aumento da taxa de execução de ano para ano e acumulado é superior ao aumento da dotação inicial. Isto representa e significa um aumento da capacidade de execução. Porquê? Porque nós em 2016... quando o Governo tomou posse, deparou-se com um conjunto de investimentos que só estavam no papel, não estavam aprovados, não estavam os procedimentos lançados. E qualquer um dos senhores saberá certamente, qualquer um dos senhores deputados saberá certamente, o tempo que demora um serviço lançar os seus procedimentos, a sua execução, as impugnações. E, portanto, aquilo que nós precisamos foi aquilo que o Governo fez até chegar a este ponto. É um acréscimo do investimento, da execução do investimento, um volume muito mais significativo de investimento. Inclusive em 2021, inclusive em 2020, e se os senhores deputados forem ver também a execução mensal da Direção-Geral do Orçamento, terão a oportunidade de ver isso. E, portanto, é muito importante reforçar aquele que foi o aumento do investimento. Mas eu sei que também é muito importante e conveniente, diria, só falar do investimento público, mas não falar de todas as outras medidas que representaram uma melhoria da vida dos portugueses, que representaram um aumento do seu rendimento mensal, que representaram um aumento das suas pensões, que representaram um aumento das prestações sociais. Porque isso já não é conveniente referir, porque isso, de facto, é melhor não referir quando se olha para os últimos 5 anos. Mas isso é aquilo que também faz com que os portugueses tenham todos os dias uma melhor vida, tenham todos os dias um melhor rendimento e não estejam perante uma situação em que não sabem se a decisão da semana seguinte do Conselho de Ministros é um corte de pensões ou um corte de rendimentos. Gostaria também de referir e voltar a falar da carga fiscal. O indicador carga fiscal é um indicador de que o Governo não tem medo de falar. A carga fiscal em 2015 foi 34,3%. A carga fiscal em 2020 foi 34,6%. Mais 0,1 pontos percentuais. de que é composta a carga fiscal. Também e principalmente e em grande medida de contribuições para a Segurança Social. E eu volto a referir, se para os senhores e para as senhoras deputadas haver mais contribuições para a Segurança Social, numa taxa contributiva que não aumenta há décadas, que se mantém na mesma proporção, o que significa que incide sobre mais massa salarial e que essa mais massa salarial tem ou é o resultado de dois efeitos, mais emprego e rendimentos superiores. Se isto é algo negativo, então penso que estamos conversados, de facto, e é uma questão de se assumir. Não queremos que haja um reforço da sustentabilidade da Segurança Social. Não queremos que haja um reforço da proteção social. Ótimo, então que seja assim e que se reconheça. Queremos que haja uma diminuição da carga fiscal, em grande medida, justificada pelo aumento das contribuições para a Segurança Social. E, portanto, senhores deputados e senhoras deputadas, sem contribuições para a Segurança Social, a carga fiscal teve uma diminuição entre 2015 e 2020 de 1 ponto percentual, de 25,3% para 24,3%. Mas também o IRS, por exemplo, incide sobre os rendimentos de trabalho. Portanto, também tivemos aqui um efeito em que nos permite verificar que mesmo os impostos, mesmo a carga fiscal extraída de contribuições para a Segurança Social, teve um efeito positivo para os portugueses. E isto é indiscutível. Nós podemos defender o que quisermos, naturalmente, e podemos defender que queremos todos uma carga fiscal inferior. Mas então que reconheçamos e digamos aos portugueses que também queremos que eles tenham rendimentos inferiores ou mais desemprego. Porque só assim é que se consegue, em grande medida, uma carga fiscal inferior. Por último, e gostaria apenas de referir e de frisar o forte investimento que tem havido no Serviço Nacional de Saúde. E um investimento que, no ano 2020, um ano particularmente difícil, foi um ano onde verificámos um reforço de recursos humanos, um aumento do investimento e do investimento efetivo e uma melhor capacidade. Senhor deputado, nós podemos falar da conta de 2019 e de 2020. E também se falarmos da conta de 2019, também aí podemos falar daquilo que foi a diminuição significativa dos pagamentos em atraso. Porque os hospitais em 2015 tinham uma dívida de 451 milhões de euros a 31 de dezembro e em 2020 de 147 milhões em dezembro. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E concluímos assim este debate. Vou pedir à Sra. Deputada Ana Mesquita a favor de nos fazer um anúncio.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para informar que esteve presente por videoconferência a Sra. Deputada Marta Freitas, do Partido Socialista, eleita pelo Círculo Eleitoral da Madeira. Obrigada.
Muito obrigado. Resta-me anunciar a próxima sessão plenária, que ocorrerá amanhã, pelas 10 horas, e consta da ordem do dia a interpelação ao Governo número 10/14, requerida pelo CDS-PP, sobre gestão da pandemia, pós-estado de emergência, os certificados de vacinação e a recuperação nas áreas da saúde, social e económica. O segundo ponto serão as votações regimentais. E por hoje estão concluídos os nossos trabalhos. Desejo um bom resto de tarde e uma boa noite a todos os seus deputados e está encerrada a sessão. Aos seus deputados e a demais presentes, como é evidente.